Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, SEDIND, Marise Guarani. Marise Guarani, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar de novo com vocês do programa Faixa Livre.
Marise, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Marise, nós já conversamos com você aqui no programa recentemente a respeito da situação dos povos indígenas. E na próxima quarta-feira haverá o início de um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal que definirá os rumos das demarcações das terras indígenas aqui no país. Está em jogo justamente o direito mais fundamental dos povos originários, que é o direito à terra. Explicando rapidamente aqui para os nossos ouvintes, tramita lá na Suprema Corte um pedido de reintegração de posse movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina contra a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e indígenas do povo Xokleng, envolvendo a terra indígena Ibirama-Laclanô, área reivindicada e já identificada como parte de seu território tradicional, também habitado por populações Guarani e Kaingang. Existem duas teses em disputa. Uma é a chamada teoria do indigenato, que reconhece o direito territorial dos povos indígenas como originário, segundo os termos da Constituição. A outra é uma proposta que restringe o direito desses povos às suas terras ao reinterpretar o texto constitucional com base na tese do chamado marco temporal, que é definida pelos ruralistas, em que os indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, ou que, nessa data, estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. Esse caso tem repercussão geral, ou seja, servirá para fixar uma tese a respeito de todos os outros que vierem a ser julgados. O que é que você espera desse julgamento lá no Supremo, Marise?
Então, Anderson, vamos por partes, né? A primeira coisa é dizer que no dia 20 de outubro, né, o STF suspendeu o julgamento que iria acontecer no próximo dia 28, né? E ainda está sem data definida esse julgamento. A gente sabe que essa é uma manobra, né, de julgar uma área e fazer com que sejam confrontadas essas duas teses. E isso é pressão do agronegócio, tenha certeza disso, né? E aí, vamos lá. O que que é essa garantia, né, do indigenato? A garantia do indigenato não é algo que começou na Constituição Federal, não. Outras leis anteriores à Constituição Federal já garantiam que essas terras, né, elas fossem de direito da população indígena, porque, afinal de contas, quando todos os outros grupos chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui. Então, eles têm direito a essa terra. O Brasil, inclusive, todo ele é terra indígena. Então, esses que estavam na terra tinham direito de estar na terra. Acontece que o que é o marco temporal? O marco temporal é tentar institucionalizar todo o esbulho das terras, como que na verdade isso é um crime, mas que eles agora tentam colocar como algo que é pertinente à política de desenvolvimento, entre aspas, né, do país, né, que na ditadura militar, simplesmente, muitos indígenas perderam suas terras e foram obrigados a sair dela, e essas terras dadas para monocultura, para criação de gado, para o agronegócio e as mineradoras. Como é que a gente quer que, num processo de abertura que só estava começando, e na promulgação da Constituição Federal, essas pessoas estivessem nas suas terras originárias, que estão até hoje sob júdice em muitos lugares do Brasil? Então, na verdade, sem institucionalizar o roubo das terras como algo pertinente ao desenvolvimento do país. Então, marco temporal, nunca, gente, jamais a gente vai aceitar isso. Então, o que eu quero, o que eu espero, né, é que esse julgamento que vai acontecer, ele fale apenas pela demarcação das terras indígenas Ibirama-Laclanhô, e que seja mantida a medida cautelar do ministro Edson Fachin, né, de suspensão do parecer 001 de 2017, que tenta institucionalizar o marco temporal como procedimento administrativo de demarcação de todas as terras indígenas. Isso é uma vergonha, isso é um crime, e nós não vamos aceitar.
Explica aqui para os nossos ouvintes, Marise, por favor, que tipo de interesses os indígenas enfrentam nessa disputa pela manutenção da demarcação das terras e de que forma esses interesses podem influenciar essa votação lá no Supremo Tribunal Federal.
O nosso interesse de manutenção da demarcação das terras, primeiro, é garantir o território ancestral. Toda a cultura indígena, ela é construída em cima do seu território. E sem o território, você perde língua, você perde seu artesanato, porque ele é produzido a partir do que você tem ali, você perde a sua alimentação tradicional, você perde o seu modo de ser indígena, né? E vai para a cidade. E nisso você acaba se transformando em mais um grupo de excluídos dentro dessa sociedade. Então, manter as terras para nós indígenas é isso. Primeiro que a nossa mãe, ela não se vende, a nossa mãe, ela não pode ser destruída. Então, essa é uma questão. E dizer para vocês também que quando a gente luta por um território preservado, a gente também está produzindo uma qualidade de vida para todas as pessoas não indígenas. Porque a floresta, ela é uma usina de chuva. Se você corta as árvores, você tem um aumento do aquecimento global e você tem menos produção de chuva. Ao produzir menos chuva, você reduz o volume de água nos rios, no leito dos rios. E o assoreamento desse rio também. Então, vai faltar água, gente. Tem que lembrar também de todos os micro-organismos que vivem naturalmente dentro das florestas e que, quando você corta essas florestas, esses micro-organismos, eles vêm para a cidade. Ou vocês pensam que o COVID não é uma reação do planeta a toda essa forma predatória que o ser humano, que só pensa em dinheiro, está produzindo no planeta. Então, se você não demarca as terras, se você não garante isso, essa questão não vai impactar negativamente apenas a população indígena, impacta negativamente toda a população do mundo. Então, isso é algo para as pessoas pensarem. Qual é o tipo de planeta que vocês querem para os filhos de vocês? Que futuro você vislumbra com toda essa destruição do meio ambiente? E começar a perceber que os povos indígenas garantem também uma qualidade de vida para toda a humanidade.
E como anda a mobilização dos povos indígenas e dos grupos que defendem os direitos de vocês para esse julgamento lá no Supremo, Marise? Quem é que vai defender essa tese de vocês na Suprema Corte?
Bom, todas as instituições indígenas hoje do Brasil estão mobilizadas contra o marco temporal. Todos os povos indígenas estão mobilizados contra o marco temporal já há bastante tempo, desde que ele foi construído como um parecer em 2017. Nós continuamos mobilizados. Agora, eu acho que não temos que ser só nós, né? Eu acho que toda a população, sabendo a situação gravíssima que é esse julgamento e que o agronegócio não garante uma qualidade de vida para o nosso país e para o mundo, porque o campo está mecanizado, não existe emprego lá, quase nenhum. Eles destroem tudo, né? Inclusive a mata. E cada vez falta mais água, cada vez o planeta está aquecendo mais. E isso sem contar todo o veneno que é jogado nessas produções, né? E que só garante cada vez mais doenças para a gente. Então, essa é para mim, é a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar. Agora, com relação a quem vai nos defender nesse julgamento, bom, o nosso advogado Luiz Eloy, com certeza, estará nos defendendo, defendendo toda a população indígena. Agora, para além dele, eu espero que os ministros que foram contrários ao marco temporal mantenham essa questão e deem ganho de causa para a população indígena. Afinal de contas, quem estava aqui primeiro nesse país? Por que querem tirar o direito à terra daqueles que são os verdadeiros donos da terra?
Agora, é muito simbólico que esse tipo de julgamento ocorra justamente durante a gestão entreguista e que defende os grandes latifundiários e exploradores das nossas florestas, que é a do Jair Bolsonaro, você não acha?
Olha, Anderson, não nos causa nenhuma admiração que esse tipo de ataque aconteça num governo como esse que está no poder hoje em Brasília, né? Primeiro porque ele, na sua campanha, já dizia que isso ia acontecer. Segundo, por esse ministro do Meio Ambiente, né? Que disse, né, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. E olha o que está acontecendo no Pantanal, olha o que está acontecendo na Amazônia, e olha, por exemplo, o que o presidente falou alguns dias atrás, que vai sobrevoar a Amazônia e vai mostrar que não tem nada queimando. Então, já não nos causa nenhuma modificação daquilo que a gente já esperava desse governo. Agora, o que eu espero mesmo é que a população se conscientize de que tudo o que está acontecendo é destruição da nossa própria sociedade. Então, eu espero que as pessoas comecem a pressionar não só os políticos, mas também o STF. Acho que se a sociedade brasileira como um todo lançar mão dessa luta, como sua luta também, eles vão parar para pensar que nós não estamos sozinhos. Agora, você pode estar certo de uma coisa: nós vamos continuar resistindo. Afinal de contas, nunca foi fácil para a gente. E a gente resiste há 500 anos. Vamos continuar resistindo o tempo que for possível para que as pessoas se conscientizem de que essa luta é uma luta para todos, não é só para a população indígena.
Mudando um pouco de assunto, Marice, como anda o quadro de infecções pela Covid-19 entre os povos indígenas aqui no Rio de Janeiro? Nós conversamos a respeito disso aqui na sua última participação, só que de lá para cá houve uma queda dos casos de Covid-19. As ocorrências também diminuíram nas tribos?
Anderson, com relação ao Covid, hoje nós temos um total de 37.777 casos confirmados de indígenas por infecção pelo Covid, 862 mortos e 158 povos infectados. Eu quero dizer para você que lá no Vale do Javari, onde a Associação Canamia há 5 meses vem denunciando a volta das balsas de garimpeiros, hoje foi infectada. E tem que lembrar que essa aldeia, a aldeia do Jarinal, no Vale do Javari, é a parte mais próxima de um dos povos indígenas isolados. Você imagina o que que isso quer dizer, né? Se esses povos isolados pegarem a doença, vão morrer todos. Isso sem contar que, por conta do descumprimento do governo federal, há uma ação impetrada pela própria PIB, onde o nosso advogado, Luiz Eloy, ganhou historicamente. A ação está sendo descumprida até hoje pelo governo federal em vários locais aonde não deveriam ter pessoas entrando nessas regiões, né? E o que você vê é isso. Na verdade, isso é uma necropolítica. É uma política mesmo que é para matar e para destruir. Então, eu quero que isso fique bem registrado e que as pessoas comecem a entender que são seres humanos e vidas indígenas importam, não é mesmo? Com relação à questão da redução de casos por Covid, nas aldeias que tiveram contágio, a gente vem diminuindo. E a gente também tem que lembrar que muitos desses indígenas passaram pelo Covid e não morreram graças à medicina tradicional, né, em muitos lugares. Mas tem locais que estão chegando agora, como essa do Vale do Javari. Então, tem lugares que ainda, porque a gente está falando de 305 povos, né? E nós temos 158 povos infectados. Então, infelizmente, em determinados locais que ainda não tinha chegado, começou a chegar. Quanto ao Rio de Janeiro, as ocorrências diminuíram, né? Nem todas as aldeias do Rio de Janeiro, graças a Nhanderu, tiveram casos de infecção. Maricá continua zero casos, né? Tanto Itaipuaçu quanto em São José de Imbassaía. A aldeia de Iriri-Pataxó também zero casos. A aldeia de Araponga também zero casos. Rio Pequeno também. Então, a gente continua se mantendo. E lembrando novamente, o conhecimento tradicional tem sido de grande valia para que as pessoas se cuidem.
Marise Guarani, muito obrigado por você estar aqui conosco novamente no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço.
Anderson, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os. As pessoas que ouvem o seu programa, eu acho que é muito importante a gente poder ter um canal onde a gente possa falar sobre as questões indígenas, porque como a gente tem uma série de direitos que deveriam ser garantidos na Constituição Federal, acaba gerando, né, um pensamento que não é condizente com a realidade de que nós estamos, com tudo sendo garantido. Pelo contrário, a gente luta todo o tempo para que os direitos sejam garantidos, né? E eu agradeço a você e eu desejo um ótimo dia para você e para todas as pessoas que nos ouvem. Avetê, obrigada.
Conversamos aqui com a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o CEIDIND, Marise Guarani. E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!